Podcast Folha PE.
Começa agora o Sextou, o jeito inteligente e bem-humorado de analisar as notícias, com Rainier Michael, Valdênio Rodrigues e Gilberto Freire Neto.
Interatividade, alegria e informação, um jeito diferente de fazer a comunicação, com temas atuais que te fazem refletir, com uma turma de peso que vai te fazer sorrir. 96,7, Sextou PE, descontraído, inteligente, irreverente. Descontraído, inteligente, irreverente.
Sextou, sextou, Valdênio, meu querido. Tudo bem com você, Valdênio?
Meu amigo Rainier, tudo tranquilo por aqui, rapaz. Um calor, Rainier. Pense num calor. Aí de vez em quando dá aquela pancadinha de chuva, melhora um pouquinho, mas só um pouquinho. E aí tome calor novamente, meu amigo Rainier. Como é que estão as coisas por aí na Áustria?
E meu amigo, muita coisa. Também temos um ano eleitoral aqui com muitas decisões aí. Enfim, vamos ver o que acontece, vamos ver, mas o frio ainda é grande, tivemos muita neve, a Alemanha virou um picolé, todo mundo congeladinho, o aeroporto fechou, mas está tudo bem. De resto, tudo normal, tudo normal. E contigo aí, Valdênio?
Beleza, por aqui tudo tranquilo, todo mundo aqui na expectativa dos acontecimentos aí para 2024, o ano começando, né? O pessoal diz, quando só começa depois do carnaval, é todo ano aquela mesma coisa. Mas o sentimento que eu tenho, eu não sei se eu já disse isso no sextou antes, o sentimento que eu tenho, Renê, é que 2024 já começou faz 6 meses. Esse é o sentimento que eu tenho. E eu tenho conversado, ontem nós tivemos uma reunião com o pessoal também, com os amigos, e o sentimento é o mesmo. As pessoas, eu não sei se é ansiedade para que 2024 chegue logo e as coisas que chegasse logo, né, e que as coisas se concretizassem, as promessas se concretizassem. Mas vamos lá, temos aí um ano também eleitoral por aqui, né? E aí a movimentação daqui a pouco vai começar. A gente já tem visto muita propaganda política, muito dinheiro da gente investido aí em coisas que a gente de repente, pô, rapaz, será que isso aí não podia ser aplicado em outras coisas? Aqui é a cidade de Rainier, o Recife, faz um tempinho que você não está por aqui, mas o Recife ele tem ficado mais bonito, a gente não pode negar. Então as praças estão sendo revitalizadas, as calçadas, que eram reivindicação antiga, né, as calçadas, a maioria das calçadas do Recife estavam intransitáveis, isso para pessoas sem problemas de locomoção. Então imagine uma pessoa que tem necessidade especial, que precisa de uma cadeira de rodas, que precisa ter um apoio para se locomover, seria impossível. Mas aí a gente tem observado a revitalização de muitas calçadas, muitas ruas. O prefeito está de parabéns com relação a isso daí. Mas a gente vê também algumas coisas que, de repente, são exageradas e poderiam ser... Tem muita coisa ainda para fazer, né? Vamos com calma.
Calma. É isso aí, Valdênio. E quais são as novidades que tem no mundo? O que, que está acontecendo e bombando no mundo, né, das novidades, além do aniversário de 80 anos da nossa querida Lia de Itamaracá, Valdênio? Foi esse ano, muitas festividades.
Acho que vai ser o ano inteiro, meu amigo. A nossa querida Lia, que nós já tivemos o prazer, a grata satisfação de entrevistá-la ao vivo nos estúdios da Rádio Folha. Então foi uma presença espetacular, encheu de gente na porta lá para vê-la, para autógrafo, né? A gente quase que não conseguia gravar direito por conta da quantidade de gente querendo o autógrafo de Lia de Itamaracá. Então, mais do que merecido, uma homenagem mais do que merecida, é um ícone, né? E aí uma coisa também interessante, Renê, porque o gênero, né, que ela defende, o gênero que ela canta, que é a ciranda, né? Infelizmente, a gente tem poucos artistas que ainda investem, que estudam, que compõem, que mantêm esse gênero que é a ciranda, né? É uma coisa difícil, uma coisa complicada. Dá medo de a gente perder isso daí e ficar simplesmente Itamaracá está com 80 anos, né? Será que ela vai estar à nossa disposição, à disposição da cultura pernambucana daqui a 100, mais 20 anos, quando ela completar 100 anos? Né? Quais são os novos que vêm aí cantando, defendendo o gênero da ciranda? Né? Não sei, não sei. Então fica aí a dica, você que é um cirandeiro, Rainier.
É,
O que é que
não,
você acha?
tivemos com ela realmente e foram momentos muito legais, viu? Olha, vamos para uma novidade que está, não é tão nova, né? Mas está bombando no mundo. Kanye West, você sabe quem é o Kanye West? É o marido daquela Kardashian lá. Enfim, o rapper, ele, Kanye West, removeu todos os seus dentes, Valdênios. E colocou uma prótese de titânio avaliada em mais de 4 milhões de reais. O rapper demonstrou o resultado no seu Instagram e alegou que ia brincar fazendo uma comparação de si mesmo com aquele vilão do James Bond, o Jaws, o tubarão, dos filmes da franquia do James Bond. Aí eu sempre digo o seguinte, Valdir, mais engraçado do que as notícias e as fofocas. São os comentários que você lê. Eu vou ler dois comentários. O Kanye West pagou caro para colocar papel alumínio na boca. Esse é um dos comentários da plataforma X. E o outro comentário é: o Kanye West seria maluco se realmente fizesse alguma coisa de verdade nos dentes. Valdênio, vale a foto do nosso amigo Kanye West. Realmente é algo que se paga, viu? É uma loucura. É, Valdênio. O que mais nós temos de loucuras por aí?
É, rapaz, você sabia, Rainier, você sabia que o frango ele cresceu em 400%. Estou falando de valor, não, estou falando em tamanho e porte.
Desculpa, o que cresceu? Repita novamente, por favor.
O frango ficou maior 400%.
Que aumento,
Sabia disso? É, mas não é de valor, não, não é de dinheiro, não. É em
hein? Ah.
relação ao porte. É em relação ao porte. Sabia disso?
Não, quer dizer, se o frango aumenta, o pinto também aumenta e a galinha
Aumenta.
também, né? E o galo.
Isso. E o galo também. A família toda, vai todo
A
mundo junto.
família toda aumenta. Ah.
É, exatamente. Aí veja que isso daí foi, isso aí foi um estudo que foi divulgado em 2014, né, que fala que nos últimos anos, nos últimos 50, 60, 70 anos aí, o frango ele teve esse aumento aí de 400% no porte dele. E tudo isso aí foi realizado no final da década de 40, né, ali em 1946, no final da Segunda Guerra Mundial, onde a gente tinha um divisor de águas ali, uma necessidade, né, de alimentos para o mundo inteiro. Então, houve uma escassez e, consequentemente, a necessidade de você gerar mais alimentos. O governo dos Estados Unidos se reuniu com uma empresa para estabelecer um concurso que mudaria a avicultura industrial a nível mundial. Então, começaram a mexer geneticamente no frango e o frango cresceu 400%. E essas melhorias genéticas foram compartilhadas no mundo inteiro. E a gente tem aí o que a gente comia um pinto, hoje a gente come frango. É isso aí, meu amigo. Tá vendo?
É, meu amigo, são realmente interessantes. Porque sextou é cultura, sextou é gastronomia, sextou é ortodontia. É, meu amigo,
É, rapaz, é isso
são
aí. E
coisas
aí
que.
você tem os dentes de titânio, para você triturar um frango 400% maior, é mais fácil.
Não é?
É, exatamente. Você pode até mastigar ele vivo, com osso, com pena, com tudo que vai.
Pois é, isso daí, Valdênio. E nós temos, será que Jaime Besserman?
Jaime Besserman vem trazendo ele. Estava comentando nos bastidores do Sextou, estava falando a respeito de um ano difícil para a Argentina. Jaime, chegue mais com as suas notícias.
Alô, sexto, telefone tocando, Jaime Besserman da Argentina para meu querido programa de Radio Folia de Pernambuco. Tudo bem, Rainier Valdenio, pernambucanos e brasileiros de meu coração. Aqui as quentinhas da Argentina, que continuam sendo mais políticas que econômicas, anche sociais e terríveis pelas chuvas terríveis que essa semana Buenos Aires teve. Buenos Aires e todo o nosso centro do país. a província de Buenos Aires e muitas outras províncias, com muitos alagamentos, chuvas não esperadas, chuvas que não estão programadas, mas aparentemente esse ano Niño vai ser duro para nosso país, duro para as cidades que continuam alagadas e tem pessoas com as casas muito alagadas. E também muito difícil para a região agropecuária, que está tendo muita água e são pontos muito pendulares, muito de ponta a ponta. Ou é uma grande seca ou agora chuva que estraga tudo. Vamos ver como vai ser a colheita desse ano, mas já a previsão é que vai ser menor, o qual indica que os ingressos de divisas, de dólares para a Argentina também vão ser menores pela questão das exportações do sector agrícola da Argentina, e vai ser muito difícil também para o governo, porque o governo aguardava a colheita para ter maiores ingressos. Paralelamente, o governo conseguiu já, no período do presidente Javier Milei, recomprar para o Banco Central da Argentina quase 10 bilhões de dólares, o qual é uma quantidade bastante significativa. Ainda continuamos aguardando um crédito ponte do Fundo Monetário Internacional por outros 5 bilhões para assegurar a economia, mas a economia por enquanto tranquila, o dólar paralelo bastante tranquilo, se continua com devaluações periódicas pequenas do dólar oficial, mas o governo secou a praça de pesos, com o qual os dólares estão sendo vendidos no mercado paralelo a preços em torno aos 1.100 pesos e não flutua muito mais de lá. Ninguém sabe o que vai acontecer, os preços dos bens e dos serviços pularam para cima, o qual faz que a economia esteja parada, não tem praticamente consumo, a cidadania não chega ao final de mês e o governo continua se debatendo em brigas internas entre o presidente e a vice-presidenta, presidenta ela do Senado, que convocou essa semana a uma reunião plenária para tratar o famoso decreto de necessidade e urgência do presidente, o qual é muito peligroso porque praticamente foi desaprovado, mas vamos ver o que acontece próxima semana, como continua o presidente, com sua interna dentro do seu próprio grupo de libertários, mas por enquanto a economia está aguardando um desenvolvimento, porque por enquanto simplesmente estamos chegando a lo que chama-se uma seca fiscal, não tem dinheiro para as províncias, os governadores tentando de negociar para aprovar algumas leis no Congresso, negociar dinheiro, claro está, para essas províncias, as províncias que não são enxutas e gastam demais, como em todas as partes de nossos países, e então essa é a briga que o presidente Milei tem hoje com a parte política, segurando dinheiro, o ministro da Economia fechando todas as torneiras para não soltar dinheiro por parte nenhuma, quem paga na conta muito forte, os aposentados, os assalariados e todo mundo que por enquanto não consiga reverter o orçamento familiar, porque as coisas estão muito caras e não se consegue chegar a final de mês. A inflação do mês de fevereiro, que saiu nesses dias, já foi menor, está em torno a 12 a 13%, mas isso, claro, os preços não pularam mais para cima, porque se pulassem por cima ninguém compraria nada, então são preços não de baixa de inflação, sino são preços de recessão, ninguém consegue comprar nada. Os preços dos produtos de alguns deles, produtos caros, como a linha branca de geladeira, fogões e tudo isso, estão se retraindo. Os preços dos carros pularam para cima, tem realmente um aumento, um incremento de preços que ninguém pensava ter, e a indústria automotiva está praticamente parada, as ventas caíram lá pelo chão, e vamos ver o que acontece. Uma economia que para um pouco a inflação, mas que continua em recessão, não é uma economia boa. Não estamos gerando na Argentina ingressos, não estamos gerando produtividade, não estamos gerando desenvolvimento econômico, mas claro está, o presidente Milei e seu ministro de Economia prometem que nos próximos meses, depois de segurar a inflação, talvez os números sejam melhor e comece o desenvolvimento argentino. A indústria agroalimentar muito preocupada porque essa semana um ministro de Economia ameaçou a todos eles que se não baixassem os preços, ele abriria a importação de produtos de fora para combater os preços locais. Mas claro, essa é uma receita que a Argentina já teve, nunca funcionou, porque depois acaba se gastando dólares das reservas do Banco Central para pagar importações e fazem alguns deles o veraninho de negócio de importar produtos que a Argentina produz e muito bem, e também produz o Mercosul e os países vizinhos. É uma maluquice, mas são formas de negociar, apertando os empresários para descer os valores dos preços dos produtos e tentando de ver se com a ameaça de importação isso consegue segurar os preços locais. Mas como eu já falo, é uma receita que a Argentina já teve, nunca funcionou, nunca foi boa, mas simplesmente foi negócio para alguns espertinhos que fizeram grandes negócios importando alguns produtos desse local. Por outro lado, uma coisa muito triste e muito forte, a cidade de Rosário, na província de Santa Fé, está baixo, quase, fogo do narcotráfico. Estão matando os narcotraficantes, pessoas inocentes, pessoas da civilidade, pessoas que não têm nada a ver com eles, simplesmente para ameaçar o poder político. O governo central do Javier Milei mandou para lá forças federais para tentar conter essa situação e se comprometeu a lutar fortemente contra o narcotráfico e contra essa quase uma guerra sem sentido dentro da província de Santa Fé, particularmente dentro da cidade de Rosário. E por que lá? Porque tem um porto para onde chega e vai muita droga que ninguém consegue controlar por meio de barcos que subem o rio Paraná até a cidade de Rosário. Vamos ver como vai se desenvolver. A ministra Bullrich, que foi candidata a presidente e ministra de Segurança da República Argentina, comprometeu-se também e foi lá na província para batalhar contra esse flagelo que chama-se o narcotráfico e seu dinheiro. Bom, queridos amigos, isso é tudo por aqui. O tempo da Argentina não está lindo, chuva para caramba, mas vamos vindo, vamos navegando essa história da Argentina com quase já 3 meses de governo de Javier Milei, olhando talvez uma luz no fundo do túnel. Mando um grande abraço do fundo do meu coração para todos vocês. Aqui da Argentina, Jaime Besserman, desejando para todos um bom final de semana. Tchau!
É isso aí, meu amigo Jaime Besserman. Nosso amigo Jaime Besserman.
É isso daí, Valdênio. Jaime é o nosso enviado diretamente em Buenos Aires, gastando o nosso budget do programa Sextou, que é inabalável, imexível. Tá achando que aqui realmente a coisa funciona, Valdênio?
Pois é, rapaz, pois é. E aí a gente falando a respeito de novidades aqui, trazendo ainda novidades, olha, estudo mostra que pessoas que dormem tarde têm maior probabilidade de morrer mais jovem.
Eita!
Olha só. Eita, é difícil. Mas aí tem a parte boa e tem a parte ruim. Esse estudo que foi realizado pelos cientistas da Universidade de Helsinki, eles levantaram também os hábitos dessas pessoas que dormiam um pouco mais tarde, e esses hábitos estavam associados a excesso de bebida alcoólica e tabagismo. Então não é somente o simples fato de dormir tarde, mas também de consumo de álcool e de tabaco, que aí acaba encurtando a vida do elemento. Então, para quem dorme tarde, não é um motivo tão grave assim de se preocupar, não. A gente, todo mundo sabe que você dormir tarde, você ter as suas horas de sono limitadas, né? O ideal é 7, 8 horas. Quem tem menos, aí você vai estar mais estressado, você vai estar com o seu sistema imunológico menor, mais enfraquecido. O importante é a gente ter aquele descansinho das 7 às 8 horas. Eu não sei se você consegue, Rainer, eu tenho uma dificuldade grande de dormir. Mas a gente vai tentando sempre.
Dormir bom depois de certa idade, né, Valdeiro? Depois que a gente atinge a certa idade, você sabe muito bem disso, né? A gente tem que dormir mais. Aquela siestinha da tarde, né? Aquele sonequinha da tarde faz bem também. É uma forma que aqui eles chamam de power nap. Power nap, ou seja, ela aquela soneca que dá aquela recuperada rápida em você. É isso daí, Valdênio. Olha, estamos acabando o nosso programa de hoje.
Mas já?
Já.
Mas, rapaz, então simbora, vamos nos despedir. Ainda se despedir com música hoje? Peça
Escolhe
uma
aí,
música.
escolhe. Escolhe
Não,
aí.
você vai pedir. Então a gente, cada um pede uma.
Então é Julieta, aquela música Julieta. Você conhece aquele cantor? Como é que era o nome dele? É Genival Lacerda com Julieta.
Tiver dinheiro, come, quem não tem, toca pandeiro.
Julieta, tá me chamando. Julieta, tá me chamando.
Eu vinha no caminho, encontrei um urubu. Pisei no rabo dele, ele mandou tomar cuidado.
Julieta.
É filho do Zé e o outro não é.
Julieta, tá me chamando. Julieta, tá me chamando.
Eu conheço uma menina que se chama Julieta. Ela tem o dedo fino de tanto tocar piano.
Julieta, tá me chamando. Julieta, tá me chamando.
O velho e a véia foram tomar banho na bica. A véia escorregou e o véio passou a perna.
Julieta, tá me chamando. Julieta, tá me chamando.
Cachorro quando late no buraco do tatu, sai espuma pela boca e chocolate pelo nariz.
Julieta, tá me chamando. Julieta, tá me chamando.
Atrás daquele morro tem um pé de araçá. Toda vez que eu vou lá me dá vontade de cantar.
Julieta,
telefone tocou, me enrolei numa toalha e a toalha escorregou.
Apareceu a Margarida, olê, olê, olá. Apareceu a Margarida, olê. Apareceu a Margarida, olê, olê, olá. Apareceu a Margarida, olê. Julieta, tá me chamando. Julieta, tá me chamando.
Quando eu morrer, me enterre na cova funda, pode vir. Fazer um capacete pra cabeça do canário.
Julieta, tá me chamando. Julieta, tá me chamando.
Conheço uma menina que se chama Dorotea. Ela tá muito doente e ela tá com resfriado.
Julieta, tá me chamando. Julieta, tá me chamando.
Meu avião não cai, o meu barco não afunda. Menina, eu quero ver o balançar da sua saia.
Julieta, tá me chamando. Julieta, tá me chamando.
Eu tenho uma prima que se chama Marilu. Ela tem as pernas abertas de tanto tomar café.
Julieta, tá me chamando. Julieta, tá me chamando.
Eu tenho um passarinho que se chama papagaio. Ele tem uma pinta preta bem na ponta do nariz.
Julieta, tá me chamando. Julieta, tá me chamando.
Eu namoro uma menina que se chama Marieta. Ela tem a saia curta que aparece a etiqueta.
Julieta, tá,
ai,
tá me chamando. Julieta,
é estrangeira.
Tá me chamando.
Eu fiz essa música na beira de um rio e quem não gostou.
A Julieta tá, então eu vou de caneta azul. Olha aí.
Caneta azul, azul caneta. Caneta azul está marcada com minha letra. Caneta azul, azul caneta. Caneta azul está marcada com minha letra. Todo dia eu viajo para o colégio. Caneta azul e uma caneta amarela. Eu perdi minha caneta e eu peço por favor, quem encontrou entrega ela. Caneta azul, azul caneta. Caneta azul está marcada com minha letra. Caneta azul, azul caneta. Caneta azul está marcada com minha letra. professora, ela veio brigar comigo, porque eu perdi a última caneta que eu tinha. Não brigue, professora, porque eu vou comprar outra canetinha. Caneta azul, azul caneta, caneta azul está marcada com minha letra. Caneta azul, azul caneta, caneta azul está marcada com minha letra. Quando eu chego na minha casa, a minha mãe até me agradece. Meu filho perdeu a caneta dele, mas ela está fazendo sucesso. Caneta azul, azul caneta, caneta azul está marcada com minha letra. Caneta azul, azul caneta, caneta azul está marcada com minha letra. A caneta que eu escrevia com ela era registrada no meu nome. Tinha todo o endereço e os contatos mesmo do meu telefone. Caneta azul, azul caneta, caneta azul está marcada com minha letra. Caneta azul, azul caneta, caneta azul está marcada com minha letra. Caneta azul, azul caneta, caneta azul está marcada com minha letra.
Tchau!
Tchau!
Você acabou de ouvir Sextou,
o jeito inteligente e bem-humorado de analisar as notícias,
com Rainier Michael, Valdênio Rodrigues e Gilberto Freire Neto.
Interatividade, alegria e informação, um jeito diferente de fazer a comunicação, com temas atuais que te fazem refletir, com uma turma de peso que vai te fazer sorrir. 96,7, Sextou PE, descontraído, inteligente, irreverente. Descontraído, inteligente, irreverente.